When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 422. E aí, Bia Fiorotto, tudo bem?
Olá, hoje muito feliz com o convidado.
É verdade, já vocês vão descobrir. Ieda Marcondes, e aí, Ieda, tudo bem?
Eu tô com a carisma prejudicada, já estou avisando, tá?
Bia Fiorotto, presente nosso convidado especial dessa noite noturna.
O homem com quem eu divido uma casa, 2 gatos e, depois do casamento, 1 sobrenome. Diretamente dos podcasts Mothership e Bilheteria, do site Overloader, que talvez você conheça do Games on the Rocks, que talvez você conheça só da internet. Caio Teixeira! É o amorzinho, oba!
Oi, gente! Quanto tempo vocês me chamam pro Cinemático? Tô feliz de estar aqui.
Então é isso, estamos aqui reunidos para falar de True Detective Terra Noturna, a 4ª temporada, né, da série de antologia da HBO, que teve seu lançamento mundial no dia 14 de janeiro, na HBO Max, por enquanto HBO Max, depois só Max, e teve o último episódio agora exibido no último domingo, dia 18 de fevereiro, certo, Bia?
Certo!
Então é isso, mas antes… Olha só, siga arroba cinemáticopod nas redes sociais, no Instagram… também no TikTok, estamos lá agora para você acompanhar as novidades e assistir aos cortes do Cinemático, dar like, mandar pro amiguinho, pra amiguinha, tá bom? Para divulgar o podcast. Também, se você estiver ouvindo aí no Spotify ou no Apple Podcasts, dê 5 estrelinhas pra gente. O Spotify tem campo de comentários, você pode participar, falar o que você achou do episódio, o que você achou da série ou do filme que a gente está discutindo. E se você estiver assistindo a gente no YouTube, lá no youtube.com/b9, também deixa seu like, deixa seu comentário, enfim, participe, engaje, mande cartinhas, né? Que a gente quer saber a opinião de vocês. Perfeito, muito bem. Vamos para a pauta?
Pauta!
Don't you ever get this feeling? Sometimes you just want to disappear, just walk out, never stop. And this is the last kid. Nobody ever really leaves.
I don't know what the hell they're doing together. Thought they hated each other.
You think I want to work with you?
I do, actually. Yeah.
We've got 5 bodies frozen into a giant block of flesh. And no answers. We found this.
I've seen that before. Years ago.
Muito bem, Carlos Menino. Como você falou, True Detective tem essa série de antologia. Já começo com fofoca, tá? Que o que que acontece?
Opa!
Essa era uma série que tinha o dedo criativo em todas as temporadas até agora, do Nick Pizzolatto.
Pizzolatto,
esse cara que fez a primeira temporada aclamada e as outras que, pô, estão aí, né?
Não tanto.
As temporadas e tal.
Elas têm, definitivamente.
Existem. Ele tentou as outras duas, né?
Elas estão disponíveis na HBO Max pra você assistir.
Por enquanto.
Nunca se sabe agora, né? Mas enfim, o Pizzolatto, ele saiu do contrato com a HBO porque ele firmou um contrato com o FX. No começo da produção dessa temporada Terra Noturna. Então, ele participou ali bem no comecinho. E aí teve esse rompimento pra ele ir pro FX. E esse contrato do FX, ele já rompeu também. Então, o homem tá na pista, tá fazendo o que ele tem vontade.
Que é encher o saco,
que
é
encher,
né?
O saco, entendeu? Ele tá indulgente, ele tá na era indulgente dele. E a gente tem que lidar com as consequências disso. Mas, pra nossa alegria, saiu, né? Então, aquela coisa de futebol, né? Sai,
nossa,
Nick Pizzolatto. Entra Issa Lopes, criadora, diretora-geral, showrunner, roteirista, movie star, a dona de True Detective, Terra Noturna. Ela é diretora, roteirista e produtora mexicana, ela tem 52 anos. E ela começou a trabalhar no audiovisual no começo dos anos 90. E um dos primeiros grandes trabalhos dela foi roteiro. Ela fazia parte do time de roteiristas de Plaza Sésamo, que é a Vila Sésamo. A versão mexicana de Vila Sésamo. Ela trabalhou alguns anos lá. E ela fez um monte de filme para TV mexicana. E ela trabalhou em roteiros de telenovela para Televisa. Ela trabalhou na novela, em duas novelas que são destaque, que é Laberintos de Passion e também Primeiro Amor a Mil por Hora, que passou no SBT. E eu
é um romance de motoboys?
A mil, a mil por hora. Quem sabe, sabe.
Que currículo.
Tá ligado? Então, a Issa Lopes tá na vida do brasileiro há muito mais tempo do que, entendeu? A gente já se dá, enfim. Aquela imagem de várias meninas dando a mão, escrito assim, latinas. Sou eu, nesse momento, entendeu? E aí, o primeiro filme como diretora dela, que chamou a atenção da crítica, foi Os Tigres Não Têm Medo. Que é um filme de uma gangue de 5 crianças vivendo e sobrevivendo à violência dos cartéis de drogas. É um filme, pelo que eu li, bem pesadão, mas que é muito bom. Eu não vou ver um filme desse porque eu vou ficar triste, eu vou sonhar, mas queria saber se alguém já viu.
Esse filme foi um dos filmes que eu fiquei boiando, porque todo mundo falou que era maravilhoso e eu assisti.
Mentira.
E não achei maravilhoso.
Ah, não.
Então vocês já sabem como é que eu tô inclinada a falar de True Detective. Você
também não é fã de telenovela, ou Ieda?
Pois é, só Marimar.
Marimar! Enfim. E aí, né, lembrando, essa é a primeira temporada de True Detective com ela no comando, porque é a primeira temporada com outra pessoa no comando que não o Nick Chatolazzo. Sobre a série, né, como a gente falou, quarta temporada. A primeira temporada é chuchuzinho, cristalzinho do audiovisual, todo mundo gosta, todo mundo ama. Você já viu True Detective? Foi o Você Já Viu Bacurau do seu tempo? Né?
É verdade.
As pessoas gostavam muito, ficavam muito felizes. Eu queria saber o que vocês acham de True Detective até agora. Vocês
gostam? Eu só assisti a primeira temporada, assisti a segunda e a terceira. Eu comecei a segunda, eu assisti uns 3 episódios da segunda temporada, mas aí eu vi que não era mais muito pra mim, porque o que me atraía na primeira temporada é muito da atuação do Matthew McConaughey e do
Woody Harrelson.
Então, os dois, eles estão muito, muito bem na primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada tem vários problemas, ainda mais olhando em retrospecto agora, né? Mas eu acho que a atuação dos dois tá muito foda e o clima que o Nick Pizzolatto conseguiu criar nessa primeira temporada é um clima muito único. E único não só pra série, mas eu também acho que é único que é uma série muito do seu tempo, assim, né? São 10 anos atrás que a gente tá falando. Então, em 2014, uhum, a gente tinha uma outra noção estética, eu acho, até mesmo pra séries de TV e por aí vai. Então, eu acho que a primeira temporada, ela marca muito por conta dessas duas coisas muito fortes, né? A atuação dos dois protagonistas e essa vibe, tanto estética quanto... Ele bebe muito de terror cósmico, né, nessa primeira temporada. Então eu acho que ele... E eu diria até que ele é meio que responsável, talvez, pelo menos em certa medida, dessa ressurgência de terror cósmico que a gente começa a ver cada vez mais, ali de 2014 pra frente, tanto em séries de TV quanto em filme, por aí vai. E o personagem do Matthew McConaughey, ele ficou muito famoso, né? Por conta dos diálogos e dos monólogos que ele tinha, né? Que eu acho que ele tava muito bem ali, sabe? Mas olhando em retrospecto agora, ainda mais vendo o que aconteceu nas outras duas séries, ou melhor, nas outras duas temporadas de True Detective, eu acho que ressoa bastante com os problemas que eu vejo da primeira temporada, né? Que muito machista demais, assim. Eu acho que por conta dessa primeira temporada hiper machista, e ainda mais em 2014, quando a gente não tava... A gente ainda não tava conversando como sociedade sobre machismo estrutural da maneira que a gente conversa hoje em dia. E eu acho que ela criou uma fanbase pra série que, cara, descambou nessa quarta temporada numa coisa horrorosa, assim, sabe? Não importa o quanto que a série tenha... essa quarta temporada tem várias coisas pra gente conversar aqui, várias críticas, mas eu sinto que o que a internet fez com a quarta temporada de True Detective foi muito mais exacerbado por conta de machismo, sabe? Tipo, perderam a linha assim completamente. E aí fica aquela coisa: é uma temporada, a quarta temporada é uma quarta temporada cheia de coisas que a gente vai conversar aqui, mas quando você olha o que a internet tá fazendo com True Detective por conta de dessa maior presença feminina dentro do casting, você começa a torcer pelo True Detective, né? Por mais que você... Tipo, não é a melhor série, não vai ser tão retumbante quanto a primeira temporada, mas, porra, pra ter esses babacas enchendo o saco só porque tem umas minas fazendo o bagulho, tipo, eu quero mais é que o True Detective vá muito bem e que daqui pra frente seja só mulher, sabe? Pau no cu desses nerdola, nada a ver. Eu me estendi um pouco, mas é meio isso.
Mas é isso aí, é isso.
Eu só assisti a primeira temporada também, as outras eu comecei a ver também, larguei e vi que tava sendo... Ninguém tava gostando, também deixei pra lá. Mas acho que é muito isso que o Caio falou, né? Ficou sendo uma marca registrada, principalmente por explorar esses temas sombrios e complexos, né? Muito bem, essa atmosfera que até essa quarta temporada traz muito, né, esse envolvimento aí, eu acho que tava lá naquela primeira temporada e por isso que ela se tornou aí e eles vieram tentando repetir, né, o sucesso dessa primeira temporada, não conseguiram, e dessa vez eles fazem uma temporada que inclusive remete a coisas anteriores, né, tem easter
eggs. Vamos chegar lá, peraí, segura isso aí que na parte da repercussão a gente vai falar disso, mas enfim. Boa. Seguindo em frente, pra Vanity Fair, a Issa Lopes, minha amiga Issa, falou que ela quis criar um espelho negativo da primeira temporada, essa do Matthew McConaughey e o outro. Que é...
Woody Harrelson.
Se a primeira temporada... Isso é ela falando, tá? Se a primeira temporada de True Detective é masculina e suada, Terra Noturna é fria, escura e feminina. E eu... Como fã de ar-condicionado... Para, não tô falando nada disso. Ela também contou pra IndieWire que as músicas da Billie Eilish, do primeiro álbum, do When We All Fall Asleep... Né? Inspiraram muito o clima da história. A escolha de vários momentos sonoros, além da própria faixa de abertura, que é Bury a Friend, que é essa música que a gente tava... declamando aqui, influenciou muito no clima, em que tipo de som que ela queria usar, e aí ela falou: é perfeitamente possível que os eventos dessa história tenham se desenrolado dessa maneira, porque eu tava ouvindo Billie Eilish. Eu achei divertido. E aí, as gravações foram feitas no Alasca e na Islândia, mas a maior parte na Islândia mesmo, porque tem mais recurso né? Pra você fazer as coisas, embora o Alasca tenha também. Na Islândia, eles tinham um pouquinho mais de tranquilidade sobre recurso caso algo desse errado. E a Issa Lopes teve o apoio de duas consultoras indígenas para a história. Essa é uma história que fala muito sobre povos originários e direitos de pessoas indígenas. Duas pessoas que são Kathy Tagnak Hexford e Princess Dasrai Johnson. As duas são, além de duas mulheres indígenas, ativistas contra a exploração de territórios de povos originários para geração de energia, igual na série. Então, não só tem a consultoria de não vou fazer bobagem de branco, falar uma merda, ficar achando que é tudo a mesma coisa, mas também sobre quais são as questões levantadas por esse recorte ativista. E aí, pro El País, ela passou, meus cameramen, minhas amiguinhas, vamos anotar a receitinha do Terra Noturna, tá? Enigma de Outro Mundo, Seven.
Do John Carpenter.
Overlook Hotel, de O Iluminado. Nave Nostromo, de Alien, o Oitavo Passageiro. E inspiração de outros casos reais, Agosto. Vários ajudaram.
Que é o que mais tem, né?
É o Dyatlov. Quem quiser procurar no YouTube, tem trocentos mil vídeos sobre o incidente do Dyatlov Pass, que eles chamam.
E tem um filme muito ruim, mas que vale muito a pena assistir também, que chama Devil's Pass. Que
ah,
é sobre.
Vi. É ruim.
Você assistiu? É muito ruim, mas é muito bom pra você assistir e dar umas risadas de filmes ruins.
Isso. Finalizando, pro Guardian, a Jodie Foster contou que ela participou ativamente da construção da personagem dela e que ela fez questão que não fosse uma mulher que carrega trauma de uma maneira fragilizada, muito triste o tempo todo, se arrastando.
Nossa, aliás, tem uma cena de ó.
Ela moldou essa personalidade insuportável da protagonista, porque ela quis, e ela botou um apelido. Alaska Karen.
Alaska Karen.
Alaska Karen é bom. E pra não ficar sem falar de Oscar, caso, né, a gente tá falando de um monte de filme de Oscar nesses últimos tempos.
Isso.
A fotografia da temporada é do Florian Hofmeister, que é indicado ao Oscar pelo seu trabalho no filme Então Tar. Né? O filme Tar. Ele estava lá. Você gostou? Eu faço pra você, Merigo.
Parabéns.
Tudo pra
Gia,
você.
Parabéns.
Obrigado.
Então tá. É
então tá. Vamos
lá. Sinopse.
Vamos lá? Sinopse?
Vamos lá.
As detetives Liz Danvers e Evangeline Navarro investigam um desaparecimento suspeito de 8 cientistas numa estação de pesquisa na cidade de Innis, no Alasca.
Muito bem. Ó, repercussão. No Rotten Tomatoes, 93%. Da crítica aprova versus 63% do público, né?
Olha os nerdola aí, ó.
Isso,
no Metacritic, 81 de 100. Mas onde tava pior, gente, era no IMDb, que eu cheguei a ver.
IMDb,
eles adoram
mexer
no IMDb, eles acham que é alguma coisa. É.
Isso, mas o IMDb, ele dá aquelas verificadas de vez em quando, né? Pra ver se não é campanha de boicote. E eles deram as notas deram uma oscilada pra cima depois dessa mexida, porque estavam muito baixos, assim, os episódios com nota abaixo de 5, 5.3, 4.8, destoando muito das outras, né? Mesmo as temporadas ruins, essa estava sendo bombardeada lá no IMDb.
Não, e às vezes o episódio nem saiu, os caras já estão dando nota.
Isso aí, e agora tá com… Como eles deram essa equilibrada, a temporada deu uma melhorada aí na
cotação
do IMDb, mas ainda… mas ainda assim, as pessoas, os nerdolas, continuam lá reclamando. Mulheres! Como protagonizando!
Onde estão os machos?
Eu só quero dar uma noção de quando eu vi a primeira vez, por exemplo, o primeiro episódio da série tava com nota 5.3, agora já tá com 7.3, o segundo com 7.2. Então o IMDb vai tentando controlar, né? Quem tá tentando bombardear a série aí, mas pelo jeito não dá muito, né?
Exato.
Pra controlar.
Merigo, como é que tá a sua poupança no banco? Você tá com 60 milhões de dólares aí dando sopa?
Ah, é o mínimo, né, que eu tenho lá, que é… Dizem pra você ter 30%, né,
isso,
do seu
perfeito.
Salário. Eu tento deixar, então, 60 milhões.
60 milhões de dólares.
Sempre guardados na poupança.
Se você tiver, dá pra gente fazer o nosso True Detective Terra Noturna, porque foi… O tanto que custou essa temporada, depois de bastante rodada de captação de fundos pra fazer. 60 milhões pra ir filmar lá na tundra.
Muito casaco pra comprar.
Muito casaco. 50 milhões foi só de casaco. E o casaco da produção, casaco pro, né? Enfim. E aí, agora pulando pra essa parte da repercussão negativa, não só os nerdolas estão enchendo o nosso saco, como eles têm, liderando o bando, o Nick Pizzolatto. Que ele resolveu que ele vai ser um ex insuportável. Então, o que ele começou a fazer? A série estreou na HBO Max. E as pessoas começaram a falar mal. E aí, elas foram no Instagram do Nick falar mal da série. Porque sabiam que ele já não estava mais criativamente envolvido. Tem o nome dele em produção executiva, eu acho. Só e é isso.
Sim,
e aí,
mas ele não tá envolvido,
exato.
Né?
E aí, ele escreveu. É, uma pessoa, tipo, falou da... Existe uma conexão, a gente vai falar nos spoilers, com a primeira temporada. E aí ele fez, haha, muito idiota, pra resposta dessa conexão. Tipo, haha, so stupid, muito idiota. E aí depois, ele ainda respondeu outro comentário, falando... Bom, agora vocês não podem me culpar de mais nada, né? Agora tá ruim, né? E não pode falar mais.
Caraca, que dor de cotovelo.
Além disso, né? Teve esse bombardeio de que, pronto, começou a lacração. E tá feita a merda. Se o próprio criador da série tá encabeçando o negócio. E aí tá todo mundo vindo atrás. Fica muito complicado fazer alguma coisa. E ele tá se comportando um loser completo. Não...
Bom, resumo, cuzão, né?
Muito cuzão, muito cuzão. Depois eu acabei descobrindo que o diretor principal dos episódios da primeira temporada já tinha falado que trabalhar com o Nick Pizzolatto é foda, porque ele é uma pessoa muito chata, muito difícil,
ele
muito complicado.
Ele foi cancelado por plágio, ele é uma figura toda problemática.
Não sabe. Então, assim, toma aí mais um motivo pro Nick Pizzolatto ser uma pessoa que a gente pode... Às vezes ele pode virar uma outra coisa, às vezes ele pode fazer uma outra faculdade, né? Descobrir um novo talento.
O que acontece? Ficou bravinho, né? Ele fez uma primeira temporada de sucesso, tentou repetir, não conseguiu, falhou miseravelmente, deram pra outra pessoa. E agora, em vez de ele apoiar, ele tá simplesmente, né?
Tá aí com a dorzinha, não, é comportamento de loserzinho.
Exatamente.
É isso. Então, exatamente. Antes de mais nada, a Nick vai tomar no cu.
Então é isso, vamos lá, nossas opiniões, primeiro sem spoilers.
Sem spoilers.
Começando pelo nosso convidado especial aqui, Caio Teixeira.
Sim.
Diga aí, o que, que você achou dessa...
Mesmo com uma opinião sem spoilers, eu dei um leve spoiler da minha própria opinião, né? Eu gostei. Eu acho que o saldo é positivo de True Detective. Ele com certeza me deixou muito mais interessado do que as outras últimas duas temporadas, né? A segunda e a terceira temporada. E eu acho que ele também, que essa quarta temporada, ela é capaz de trazer novos ares, assim, pra dentro da série True Detective. Não sei o quanto que a HBO vai topar, não sei nem se é isso a Lopes quer fazer de novo, enfim, mas eu não sei o quanto que a gente vai ver, se é que a gente vai ver de novo algo parecido com o como é que é o nome mesmo? Night Country, eu lembrei.
Terra Noturna.
Isso. Desculpa, eu fui criado em inglês.
Não, Cambridge.
Então, assim, eu não sei quais são as sequências e depois do que... Qual que vai ser a leitura executiva desse filme, mas eu acho que é um... Desse filme, dessa temporada. E eu acho que é uma temporada muito legal, apesar dos pesares. Eu acho que tem... Eu acho... Primeira coisa pra tirar da frente. A Jodie Foster e a... Como é que é o nome da...
Callie Race.
Cara, elas estão muito bem. Puta que pariu. Como eu gostei dessas duas. E eu acho que a decisão da Jodie Foster em criar a Alaska Karen, a Karen do Alaska, foi acertadíssima. Porque se a gente... Eu acho que se eu visse, novamente, uma representação de alguém passando por luto... só muito triste e muito fragilizado, eu ficaria meio tipo, a gente já viu isso tantas vezes, acho que a gente poderia ver algo diferente. Eu acho que ela conseguiu entregar esse algo diferente, eu acho que isso é muito legal. E eu gosto da química criada, tanto entre a Jodie Foster e a Callie, quanto o Pryor, que é o, sei lá, quase que um terceiro... Uma terceira estrela ali no meio, né? Que é o aprendiz,
garoto,
né?
O estagiário.
Estagiário, aprendiz da Sheriff Danvers, né? Então eu acho que os três ali eles fazem jogos interessantes. Apesar de, eu acho que a Callie, ela entrega melhor quando ela tá sozinha. Quando junta com a Jodie Foster, parece que dá uma apagada, assim. Porque não sei se é direção, não sei se é, tipo, Jodie Foster... engolindo uma atriz mais jovem, mais nova, e ela domina a cena. Mas eu acho que quando as duas estão muito juntas, fica uma coisa meio esquisita pra Kali. Mas quando elas estão separadas, tipo, cara, ela, a Kali mandou bem pra caramba, eu gostei muito. No final, eu acho que tá... Meio que todo mundo tá bem ali. Não tem ninguém que tá terrível, eu pelo menos não senti. Tirando a galera que é muito coadjuvante, assim, é o clássico, tipo... Putz, tem alguém que elas vão ter que falar e vai aparecer em uma cena... E não tá muito bem, assim. Não tá tão legal, não tá tão... A entrega não tá tão boa de atores que estão... Eu não sei se é uma galera que é da comunidade que eles decidiram trazer pra dar uma cara mais pessoal e tal. Mas eu senti que tem uma galera ali que tava meio esquisita.
Atores amadores.
É, um pouco. Mas de maneira geral, resumindo, cara, eu gostei. Eu acho que dá um novo ar pra True Detective, que eu gostei muito da primeira temporada. Eu preciso reassistir com o olhar de hoje também pra ver se ela se mantém algo divertido. Mas, enfim, gostei.
Muito bem. Você, Ieda?
A Bia tinha perguntado se a gente viu True Detective, né? E eu fiquei calada porque eu queria trazer esse comentário pra minha opinião. Eu não vi nenhum True Detective. Então, eu não tenho expectativas nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, eu não moro debaixo de uma pedra. Eu sei que o True Detective, ele tá nessa guerrinha cultural. E que, pelo que eu li, o Pizzolatto tinha imaginado a primeira temporada meio que como uma crítica da masculinidade. Só que aí teve aquele efeito o Clube da Luta. Que os caras não perceberam que era isso e acharam que ele tava endossando... O tipo de comportamento dos protagonistas.
Efeito também Capitão Nascimento.
Exatamente.
Total.
E aí, a série ficou envolvida nessa guerra cultural, porque agora é uma criadora com duas atrizes e tal. E a guerra cultural, ela é benéfica para os dois lados. Parece que não, mas ela é. Porque se tem um lado atacando, vai ter outro que vai ver esse lado atacando e vai pensar, peraí. Eu preciso defender, então. Aí você se vê meio que na obrigação de ter que comprar um ingresso pra assistir as Marvels. Porque tá todo mundo atacando. E o filme é uma bosta, sabe?
É claro.
Pelo amor de Deus. É um negócio que a Disney bancou muito com isso. Porque desde Capitã Marvel lá atrás, Pantera Negra, não sei o quê. E então a gente se sente na obrigação de ir lá assistir, dar dinheiro e apoiar, porque a gente tá vendo que tem um monte de babaca atacando isso. Então, eu não sei, até que os executivos devem até pensar um pouco assim, pô, vamos fazer só mulher? Vai chamar atenção isso aí, hein? Vai ser polêmico isso aí.
Ainda mais pra True Detective, né? Que era três temporadas só de homem, né?
Pois é. Uhum. E aí, cara, eu vou começar pelos pontos positivos, porque não são muitos. eu gosto que a série se passa de noite, mas que eu consigo enxergar as coisas. Eu não tô no meu monitor me cobrindo com uma coberta, assim, pra tentar enxergar o que tá acontecendo. Que é muito comum em série da HBO, né, inclusive.
A primeira temporada de True Detective tem vários desses momentos, onde você não enxerga
Sério?
Nada, tipo, só vultos. Você fica, caralho, o que tá acontecendo?
Pois é, as pessoas não sabem mais filmar à noite, acham que é só apagar a luz e pronto. A Jodie Foster, ela é uma atriz que, apesar dela ter trejeitos muito característicos, né? A forma que ela se mexe, a forma que ela fala, a voz dela e tal. Mesmo assim, eu ainda consigo ver uma personagem nela. Ao contrário do que eu falei da Julia Roberts naquele filme lá de Fim do Mundo, Depois de Nós, alguma coisa?
Ah, é, O
Mundo Depois de Nós. Então, aquele filme no cinemático que a gente gravou, eu fiquei falando, gente, eu olhava pra ela e pensava, é a Julia Roberts, não é um personagem, é a Julia Roberts. E a Jodie Foster, apesar dela ser a Jodie Foster, eu consigo ver a personagem dela nela. E olha que ela tá interpretando uma heterossexual, então, pô, é um trabalho.
Vamos falar disso.
É um esforço.
Cheguei a ficar sentida aqui.
Com cenas muito explícitas, inclusive, né?
Pois é. A Kylie Reese, eu já conhecia ela de um filme que em inglês se chama Catch the Fair One. E em português, olha que título legal. Infiltrada, Golpe de Vingança.
Ficou excelente.
É um filme que tá na Netflix, é um filme legal. É um filme independente, tá, gente? Não é nada, uma superprodução nem nada disso. Ela era boxeadora e esse foi o primeiro papel dela como atriz. E ela tá mandando muito bem, ela carrega o filme. E é difícil de acreditar que ela não tá atuando há pelo menos 15 anos, sabe? Porque ela tem uma presença muito, muito imponente. Dito tudo isso, a Jodie Foster e a Kelly Reay estão tirando leite da pedra, porque o roteiro é muito, muito ruim. Pra começar, todos esses personagens que são cheios de passados complicados e relações desgastadas, não cabem em 6 episódios. Como a série não tem tempo de desenvolver 20 personagens e mais um mistério, que na verdade são uns 3 ou 4 mistérios embolados, tudo ali em função de exposição, porque não dá tempo, não dá tempo de mais nada. Então toda cena é alguém explicando alguma coisa que aconteceu, um flashback. Cara, entre um episódio e outro, eu me peguei pensando, peraí, Wheeler? Quem era Wheeler? Ah, era aquele cara lá? Não, é outro. E tem esse problema, né? Porque a série tava saindo todo domingo, então você já tinha esquecido o que tinha rolado no domingo anterior. Cara, a série vai te jogando essas pessoas, você não tem tempo de absorver nada. Se por um lado a série é muito apressada, eu também não sei se a Issa Lopes conseguiria fazer algo bom com mais tempo. O primeiro episódio já foi um joguinho de referência, né? Do tipo, ah, isso aí é o The Thing do Carpenter. Isso aí é o incidente de At Love. Isso aí é Twin Peaks. De uma forma que eu não sei se a criadora tem algum pensamento original pra oferecer. E eu, assim, eu não tenho condições de avaliar essa temporada como True Detective, porque eu não vi as outras. Mas eu tenho condições de avaliar como uma série de suspense e de terror.
Completamente. É, nem não precisa, eu acho, né? Você ter... True Detective é uma antologia, justamente, você pode ver separadamente, né?
Apesar dessa última temporada ter um...
Cheia de easter egg, né?
É, cheia de easter egg.
Tem easter egg. Mas não conecta, né? Não é uma coisa que é uma...
É só jogado, né? Não tem nada...
Eu li que a Issa Lopes tinha escrito True Detective essa temporada pra não ser True Detective.
Ah, é mesmo, é verdade, né? Não, era pra ser uma série completamente separada.
E talvez tivesse sido muito melhor, né? Se não tivesse.
Não, e parece que o roteiro tava pronto, e aí ela precisou tascar umas referências aqui e ali só pra parecer que é a mesma coisa, sabe?
Faz sentido.
Mas assim, voltando à questão de eu conseguir avaliar a série como suspense e terror, como terror é péssimo. Um sustos que não eram mais novidade nem em 1994. Aquela coisa do fantasmão gritando e apontando pra câmera. Péssimo, vergonhoso, amador. Eu vejo vídeo no YouTube que é mais bem feito que o susto dessa série. Sério, só sustos assim horríveis. E puta que pariu, a enteada da Jodie Foster insuportável.
E
a menina, eu fiquei com dó dela, porque é um papel tão ingrato. É uma menina que tá o tempo inteiro reclamando, o tempo inteiro protestando, o tempo inteiro puta. E coitada, a menina não consegue segurar um papel desse. A maioria das pessoas, assim, eu não me conectei. Esse final eu achei super apressado. Sabe aquele final Senhor dos Anéis, que tem um final, aí tem mais outro final, aí tem mais outro final, e tem mais outro final? Foi isso o último episódio. Cara, não dá pra desenvolver essa história toda em 6 episódios. E acho que faltou originalidade da criadora. Porque você consegue ir apontando e identificando as referências, assim, sabe? Então, péssimo.
Muito bem. E você, Bia?
Eu gostei.
Defende aí agora, depois dessa. Por isso que eu fui primeiro. Depois dessa, defende aí.
Não, mas eu vou falar.
A Ieda com ódio é
muito gostoso.
Né?
É muito... Não, é... Cara, a mente de Ieda Marcondes, né? A gente precisava fazer só um episódio disso. Mas o... É que sabe o que que é? A Ieda tá certa em todas as coisas que ela falou. Eu concordo. Mas é que, assim, eu me diverti. Eu apesar da coisa... Primeiro, tem uma coisa muito importante. Eu gosto muito da Jodie Foster. Muito! Então ela apareceu sorri. Apareceu, já tô... Porra, essa aí... Bom, pelo menos nota 7 tem, né? Porque Jodie Foster tá aí. Então eu tenho um carinho por ela, tamanho, que quando eu vi que ela interpretava uma mulher que se relaciona com homens, eu cheguei a ficar chateada por ela, entendeu? Oh, meu Deus, tadinha dela, né? Tendo que, bom, mas atriz é atriz, vamos trabalhar, vamos fazer as coisinhas. Então, assim, eu gosto dela, eu gosto do jeito que... Assim, a Ieda fez com a cabeça direitinho o jeito que ela se mexe quando ela foi exemplificar.
E o cabelinho, né? Sempre igual, o cabelinho mexe.
O rosto dela, o jeito que a boca dela se mexe. Eu adoro ver ela atuar. Então, sem brincadeira, uns 40% de eu ter gostado é porque eu gosto de ficar olhando pra cara dela e ver o que ela vai fazer com essa personagem. Porque, como a Ieda falou... Tem uma personagem ali muito horrorosa, detestável, que é diferente, né? Ela é uma pessoa babaca, ela não faz nada do que é certo fazer, ela trata... fica muito claro desde o começo, e aí começa uma crítica que eu tenho. De novo, a Ieda tá certa em várias coisas. Por que eu me diverti assistindo? Eu achei que eu passei por essas coisas meio tipo, ah, é uma série, sabe? Vamos embora. Mas enfim, eu às vezes sinto que, apesar dela não querer ter feito uma personagem que fosse, assim, muito sofrida, difícil, né? A série tentou fazer isso, colocando toda vez que ela agia mal, ou quase toda vez, o motivo dela ser assim. E aí, não precisava todas as vezes. Podia ser só
é
lá no final.
Muito flashback, cara.
Podia ser uma vez no começo pra você sacar. Ah, beleza. Então, tá bom. E aí, no final, você retomar essa história. Poderia ter sido. E dava mais tempo de tela para as outras encrencas que vocês resolveram arrumar. Não precisava de tanto flashback. Mas, enfim. Tem uma coisa nessa série que eu tava coincidentemente aquecida para esse tema, porque tem um livro do meu escritor preferido. Eu até contei no Cinemático ano passado, quando eu conheci ele, porque eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei falando isso em todos os lugares. O livro que foi traduzido e que chegou no Brasil no ano passado, chamado A Invasão do Povo do Espírito. Nesse livro, o filho de um dos protagonistas, o Paul, ele é um cientista e ele vai pra tundra trabalhar pra... Ele diz que é pra... Ah, vamos medir a idade do gelo, cortando gelo, tal. E aí, beleza, ele tá lá na tundra, o pai dele tá lá no México, tá todo mundo ali... E ele volta fugido daquele lugar. E todo mundo fica meio, caralho, como assim você fugiu? Você não podia sair? Do que você tá falando? E aí ele fala, na verdade, a gente está procurando por organismos alienígenas que estariam preservados na temperatura desse lugar. E aí, esse não é o ponto principal do livro, mas durante o livro, você fica toda hora falando, porra, mas esse menino tá falando a verdade ou ele tá maluco? Porque... É muito comum que as pessoas que vivam nesse ambiente que não tem sol, não tem dia, não tem nada, possam ter a sua percepção de realidade afetada, pode ficar, ter um episódio um pouco mais sério, psicótico talvez e tal. Então fica sempre nessa duvidinha do, puta, mas é ou é... Ou é coisa da depressão sazonal que ele tá sentindo, né? E aí, quando o True Detective te apresenta isso, né? 2 meses de noite, noite polar. E esses casos acontecendo que a gente falou na sinopse. Eu já sabia pra onde a gente ia, da dúvida. Porque eu fiquei imaginando que talvez pudesse ir pro mesmo lugar por conta desse clima, né? Dessa coisa. Então, não, eu gostei porque eu achei parecido com uma coisa que eu já gostava. Tem isso. Eu gosto do clima da noite, né? Uma parte do suspense, eles botam o pé inteiro ali, porque tá escuro, porque tá frio, muito frio. Impossível ter vida lá fora. Como é que essas pessoas saíram peladas desse jeito na neve, pra não sei o quê? Tudo me agradou, não porque eu achei super bem feito e bem pensado, mas é que eu me diverti, não sei te explicar, sabe? É tipo, gostei de assistir os episódios. Eu assisti maratonando, não assisti domingo a domingo, o Caio assistiu domingo a domingo. Mas eu concordo que ela tem vários problemas. Eu queria que ela tivesse sido muito foda. Porque tem potencial, essas atrizes, essas pessoas. Eu sentia, inclusive, que a enteada da Jodie Foster... Alguém tentou uma pincelada parecida com a menina do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Uma pessoa que provoca, com a Jobu Tupac, né? Mas, infelizmente, ficou pra próxima. Mas tem várias cenas que são interessantes, mas que logo em seguida a série estraga, porque ela vai me explicar, porque eu sou burrinha. E aí, não precisa me explicar, eu sei, eu tô assistindo, que saco, larga minha mão. Mas no final das contas, eu me diverti. Eu achei o final preguiça também, achei meio assim, será que a gente vai fazer com isso aqui? Mas eu achei legal, não achei ruim, não fiquei ofendida, não... Como é que a Ieda falou? Eu não fiquei com dúvida da capacidade da Issa Lopes de fazer algo original. Mas eu não sei, eu achei legal. Eu acho que assim, agora que a gente fez isso e a gente viu que dá pra fazer e que ficou, pra mim, legal de assistir, próximo passo, né? Se for a Issa Lopes na próxima temporada e tal, vamos agora vamos sair do modo do tutorial. Agora vamos fazer uma coisa mais bem desenhada. Por último, só pra finalizar, pra quem, inclusive pra quem tá assistindo no modo sanduíche, achei muito legal, muito emocionantes as cenas que envolviam as pessoas indígenas daquele lugar. A maior parte eu achei muito legal, falando de união, de comunidade e de, enfim, território ali. E todas as coisas que envolviam crianças também mexeram muito com o meu coração. Achei que ficou, talvez um pouquinho golpe baixo, mas achei que ficou emocionante. É isso.
Muito bem. Ó, rapidinho pra gente ir para os spoilers. É, concordo com a Bia, assim, a atmosfera toda do negócio e o estilo já me ganham, porque eu gosto muito dessas histórias no Ártico, sabe? Ainda mais com essa questão de que é noite o tempo inteiro. Já me ganha, eu gosto desse tipo de mistério nesses locais. E acho que, pra mim, a melhor coisa da série é realmente explorar muito bem essa atmosfera e continuar essa exploração de temas sombrios e complexos como a primeira temporada de True Detective fez, né? Você tem aí galera com traumas pessoais, as próprias pessoas que estão tentando desvendar um crime e resolver as coisas, elas têm os seus próprios problemas e suas complexidades morais que vão fazer com que elas tomem decisões que talvez não seja o que a lei diz que elas deveriam fazer. Então, eu gosto disso. E outro ponto que também concordo muito com essa questão da Jodie Foster, cara. Ela é incrível, ela tem essa aura de ter um peso na tela. Inclusive, ela ser essa detetive badass, assim, né? Que tá o tempo inteiro, tipo, joga o café na cara do mano e fala,
joga,
vai fazer
café,
seu trabalho.
Joga o
tipo
cabelo, xinga, escuta aqui, vagabundo, o que você acha?
Isso, acho sem nada profissional, né? Uma chefe super tóxica.
Não,
mas
precisa ser.
Me diverti. E uma das cenas finais que ela tem ali, quando ela tá conversando com a Navarro, cara, aquilo ali é de quebrar o coração, assim. Ela faz isso muito bem. Fiquei emocionado naquela cena. Mas concordo também com a Ieda sobre essa falta de originalidade, né? Ela é derivativa de um monte de coisas que a gente já viu. Não assusta. A solução é uma solução que, apesar de básica, eu acho que ela tenta fazer justiça, né, e proporcionar um sentimento de justiça e de vingança que a gente não vê muito acontecendo com essas pessoas, né? Mas assim, aí só para a gente, logo para os spoilers, acho que tem uma complexidade, que umas idas e vindas que realmente não se justifica, né? É tentar trabalhar essa narrativa não linear que True Detective fez antes, e talvez não seja necessária fazer aqui, mas a série faz. E acho que ela demora muito pra andar, cara. Você passa muitos episódios em que nada, a história não se move, né? Ela vai começar a se você tem um primeiro episódio que apresenta a narrativa, e talvez ela vai começar a andar ou nas últimas cenas de cada episódio, só ali que ela realmente anda, ou, sei lá, os dois últimos episódios, ou o último episódio que a coisa realmente se move. Ela demora muito, né? Ela anda muito de lado pra tentar chegar
em algum lugar. O terceiro, o quarto e o quinto episódio, essa meiuca é tipo, cara, assim, estabelece muitas coisas de personagens, mas será que precisa? Porque, tipo, fica tanto tempo.
Perfeito.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ai, mas tão linda a Jodie Foster andando de lado, gente. Vamos.
Spoiler. É. Spoilers!
Spoilers! About a cadaver.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Gente, esse é o final, Saltburn. Porque assim.
Eu não vi também ainda.
Não, desculpa.
Não, manda ver.
É porque criou-se como Parasita essa coisa de satirizar os mais ricos e tal, não sei o quê. E aí agora a gente tem essa coisa de querer chegar nesse status do Parasita, mas criando uma vingança em que o oprimido se vinga do opressor, entendeu? Uhum. Mas é só isso. Sim. Isso não vai pra lugar nenhum. É só pra você ter aquele Schadenfreude ali, de ver o pessoal malvado Sim. sofrendo. Mas não vai pra lugar nenhum, não se relaciona com a vida, não me provoca nenhum pensamento. É o final Saltburn. Ali só faltou elas peladas no final, mas...
Só faltou...
Ah, isso você viu no TikTok, né? Não tem como ver, né? Então,
tem,
beleza.
Tem uma coisa que eu devia ter falado lá antes dos spoilers, que eu acho que é uma brincadeira que a série faz e que muitas vezes me deixa... Ai, não, não vai por aí. Que é essa brincadeira com o... Com o oculto, né? Com o, os espíritos, com a... Enfim.
Será que é? Será que tá doido? Será
coisas
que é
sobrenaturais,
verdade?
Né? Será que... Eu acho que a série às vezes consegue fazer muito bem essa brincadeira. Será? Será que não é? Será que não é? Mas às vezes me deixa um pouco revirando os olhos, assim. Mas eu gosto
arrastou,
que a série faça
né?
essa.
É isso que é chato. Se a gente tivesse brincado com essa dúvida que gera, que o ambiente de verdade, né? Você que não sabe, depressão sazonal existe. Se você vive 2 meses sem a luz do sol, coisas acontecem
sem
no seu corpo,
sol,
no seu cérebro,
exatamente.
Né? É comum isso.
Uma coisa que eu acho que é legal, que a série brinca com o sobrenatural, que eles falam assim, eles não morreram, o cara lá, o legista, né? O veterinário. Fala, eles não morreram de hipotermia, porque morrer de hipotermia é quase como se estivesse morrendo dormindo, né? O seu corpo, ele vai desligando, você morre, a sua feição é de paz. E aquela cena dantesca que elas encontram no gelo, tá todo mundo lá revirado, né? Com a cara como se tivesse uma criatura
gritando, né?
maligna.
Gritando.
Uma gritando. Fofoca. Eu acho, eu li em algum lugar que foi o Guillermo del Toro que ajudou a desenhar.
Ah, é verdade.
Ah, ele é muito brother.
É
para!
Mentira. É muito brother, amigão. Então, e no final, você descobre que eles realmente morreram de hipotermia, né? Porque elas fizeram eles andarem pelados lá no meio do gelo. Eles morreram de hipotermia. Só que eles morreram de hipotermia naquela posição completamente desgraçada da cabeça. E aí, a moça lá… No final lá, não sei o nome dela, que tá contando toda a história de forma irônica, né? Ela deixa naquela dúvida, fala, quem
a
sabe?
A minha história.
Não sei, né? Talvez. Isso,
é porque
exatamente,
tem essa
talvez.
Criatura mítica, né? Que eles chamam de ela. Então, é isso, a deidade do povo indígena, né? Perfeito. E aí, a gente vai mandar eles pra lá pelados na neve, mas não foi a gente que matou, foi ela.
Isso.
Não
exato.
Fui eu que matei. Então, eu só puxei o gatilho. Quem
exato,
matou foi a bala.
Eu só botei eles pelados no frio de sei lá quantos menos graus.
Mas nesse momento, inclusive, só levantar um spoiler que também acho que aponta muito essa questão corrida da série. Cara, quando ela vira pra essa mulher que tá contando a história de como que aconteceu de fato, e aí a Navarro pergunta pra ela, tá, mas... E aquela língua lá da mina? O que vocês fizeram com aquela língua lá? E aí a mulher responde... Ué, a gente não colocou lá. Então, parece que é uma tentativa da série de falar, de não querer fechar a porta do sobrenatural, né? Não.
É, isso.
Alguma coisa exatamente. Tem que ficar. E aí você fica meio... Mas precisa disso? Porque eu acho que uma das graças... É, a Navarro, ela é muito a personagem que... expõe e traz esse mundo sobrenatural, né, pra série. É ela que vê isso. Muita coisa, é ela que interage com essas outras forças e tal. E durante toda a série, pelo menos eu fiquei muito com a impressão de, tipo... Ah, ela tem um histórico na família e a gente vai descobrir em algum momento que ela, de fato, tem algum problema que ela vai ter que resolver, ou sei lá, algo vai acontecer sobre isso. Mas a série decide resolver essa questão da Navarro acabando a história. Tipo, a gente não sabe o que acontece de fato com a Navarro. Não que a gente precise saber, mas só que fica uma coisa em aberto tão grande que não condiz tanto com a história que foi contada quanto com True Detective. Tipo, True Detective, no final, apesar de ter esses símbolos, né, muito místicos envolvendo a série, tá certo que, pelo que eu li, a segunda temporada não tem quase nada disso. Aí na terceira eles pegam super pesado e volta super forte com essa questão sobrenatural, né, esse realismo fantástico deles. Mas no final, True Detective sempre calca no... O último suspiro é na realidade. Tipo, pum! Não. Isso foram detetives, isso foi um crime, e aqui estão as provas do crime que aconteceu, são provas reais, provas palpáveis. E a Navarro é uma personagem que no final deixa assim, tipo, ah não, mas talvez tenha algo aí, sacou? E leva a série pra um lugar que eu não acho que ela precisava. Verdade, eu acho que a série possivelmente teria mais força se, a gente tivesse um fechamento real para aquela, o que estava acontecendo com aquela personagem.
Podia terminar com o carinha do bar, que era super carinhoso.
O cara ganhou uma esponja. Ganhou uma escova de dente. Pois pô, mó sacanagem com o cara, velho. O cara foi gente fina o tempo inteiro, porra. E aí o final também deixa aquela coisa em aberto. Tipo, será que a Navarro morreu? Será que aquilo é um fantasma? Ou não é? Será que ela saiu andando pela nevasca e nunca mais voltou? Ou melhor, por que que você coloca que ela saiu andando na nevasca pra no final mostrar ela de novo? E aí você fica meio, tá, então é um fantasma de verdade? Então tem fantasma agora no universo do True Detective? Porra, não era isso que eu queria ou esperava. Não, foda-se o que eu quero, né? Mas não era isso que eu acho que a... O místico da série como um todo, não só dessa temporada, pedia, eu acho. Eu acho que ali ela se fragiliza demais, sabe? Abre o flanco pra questões que eu acho que não precisa, sei lá. Eu gostava mais do True Detective metalinguístico questionando a vida, sabe? Tipo, o que a gente enxerga? Na hora que a Jodie Foster vira e fala... O Clark, que é o último cara que tinha assumido, ele fala, o tempo is a flat circle. Uma clara
só
referência à primeira temporada. Exato. E é tipo... Você sabe por que ele falou isso na primeira temporada? Porque eu acho que 90% das pessoas que falam isso e reproduzem essa fala muito boa do Matthew McConaughey não sabem o porquê que ele tá falando aquilo. E parece que quando o cara fala, parece que nem a Issa Lopes sabia porque ele falou. Então eles falam, o tempo is a flat circle. E aí todo mundo, um fica olhando pra cara do outro, o que você quer dizer com isso?
E é no momento do desespero final, né? Ah, não, você não entendeu nada, o tempo...
Tipo, foda-se!
Eu acho que o sobrenatural não é o problema. O problema é que ela não sabe fazer sobrenatural. Também. Você assiste Twin Peaks, maravilha, ótimo. David Lynch, você nasceu pra fazer isso. Ela não nasceu pra fazer isso. Desculpa, Issa Lopes, vai fazer telenovela.
Caramba, Ieda não
pera
perdoa.
Aí. Não, pera
não
aí.
Tira o chapéu, Ieda Marcondes não tira o chapéu
para Issa Lopes.
Vamos aplaudir. Enfim, Merigo, não me mande os xingamentos depois no grupo do WhatsApp, viu? Não quero ler.
Por favor. Fica lá na caixinha de comentário. O que eu ia falar é, aproveitando a tempestade dos horrores, eu queria falar as coisas que eu gostei, com spoiler, se vocês me deixarem. Que aí tem a cena... Eu acho muito chato quando fica lembrando o tempo todo, né? Ah, olha só, ela é assim porque ela perdeu o filho dela, que aí ela fica muito chateada.
E a porra do urso?
O urso... então, I see you, né? Que é tampando o olhinho... E aí o ursinho, que era o ursinho do menino. E aí ela assistiu Aniquilação, amiga. Foi isso que aconteceu. O que vai fazer? Ela gostou de Aniquilação, ela fez. Mais uma... Será que ela
pois
consegue fazer?
Cara.
Mas enfim.
É tudo de outra coisa.
Eu gostei da cena em que ela vê o filho ali na água. Porque eu achei que tem muita emoção na atuação dela. Uma coisa muito importante. Uma gritaiada sem fim essa temporada. Os gritos são importantes, são coisas muito horrorosas que aconteceram, né? A Anne, o vídeo do que aconteceu com a Anne é um vídeo de desespero, de grito, né? E a menina grita muito bem. Queria falar quem
deixa
gritou,
eu só te pegar a carona nesse seu comentário, meu amor, que é... A gente descobre o vídeo da Anne, acho que é no quarto episódio? Não tenho certeza, no quarto ou no quinto episódio. E aí fica aquela coisa, tipo, putz, a Jodie Foster fica assistindo aquele negócio obsessivamente pra tentar pegar alguma pista e por aí vai. E uma hora que ela pega algo é, tipo, quando apaga a luz do vídeo da Annie. E aí ela fica, pô, peraí, alguém apagou a luz, caralho, e isso vira uma coisa, né? E é daí que ela começa, inclusive, a pista que ela precisava pra tentar conectar com o vídeo que eles têm de quando a galera da Salau sai da porra do lugar, né? E vai pra neve. E aí fica, porra, caralho, apagaram a luz, caralho. E aí, no último episódio, quando a gente descobre de fato o que aconteceu naquela caceta daquele lugar, não cai a luz nunca. Nunca cai a luz. E aí você fica olhando, tipo, peraí, cadê ela gravando a porra do vídeo? Primeiro, não tem a Annie gravando o vídeo. Tudo bem, eu sei que o bagulho não precisa mostrar tudo, mas se foi algo tão importante, se foi uma peça investigativa tão forte pra conduzir a série até o final, por que raios que essa é a preguiça? A preguiça é não vamos refazer essa cena de outro ângulo, né? A cena da menina gravando os últimos momentos de vida dela, né? Tipo, oh, meu nome é Annie, não sei o quê, tal. Ah, e aí começa a gritar, puta que pariu, tal. E cai a luz. Nada disso acontece quando a gente vê.
O cientista falando, ela acordou. O que você tá falando, cara?
Então, assim, o primeiro episódio... Eu acho que eu só saio com um final positivo pra mim dessa temporada por conta do primeiro episódio. O primeiro episódio me pegou muito bem. Falei, caralho, porra, eles acertaram em tudo. O clima tá legal,
eu também
os personagens estão divertidos. E aí a
gente,
bizarrice
aquele
do que acontece...
correndo no corredor, sustinho mais... Puta que pariu, After Effects você faz aquilo.
Cara, sei lá, eu acho que eu já assisti tanto filme ruim de terror, Ieda, que essas coisas pra mim me passam até batido às vezes. Tipo, eu já vi bem pior que isso, foda-se. E aí eu fico, tipo, ok, o primeiro me ganhou muito, então o resto da temporada foi meio tipo, caralho, não tá legal aqui esse terceiro episódio, mas o primeiro foi muito bom, né? Porra, se eles acertarem de novo mais um episódio, vai ficar ó, top, vai ficar pica. E aí quando você chega no quinto e não tá muito legal, você fala, não, o último vai ser bom. O último eles vão destruir, vai ser
isso,
foda.
Isso.
E aí fica...
O primeiro também me pegou. Agora, eu queria só terminar falando de novo da atuação da Jodie Foster naquela cena que ela conta pra Navarro,
cita
o nome do filho dela.
No
aquela sequência positivo. De coisas que ela fala, eu vou te dividir no meio. No... Caraca, eu falei, meu, eu fiquei com medo, aí chorando ao mesmo
ela
tempo.
Ela tem 1,30m, né? Do tipo, você acredita?
Você acredita,
você vai matar outra com as próprias mãos.
Não precisava. Então, assim, eu amei essa cena. Essa cena é muito tocante. Assim como tudo que envolve o filho dela no final, te deixa com uma coisa assim. Nossa, é muito sério o que aconteceu. E essa força toda do tamanho é o luto e a dor dela, eu queria muito que eles não tivessem desgastado isso ao longo da série com algumas... algumas justificadas que... Ah, mano, bobagem, não precisa. A Jodie Foster é uma atriz boa o suficiente, não precisa. Sabe? Tem uma cena também que é a enteada dela tá fazendo. Faz o desenho no queixo com uma Sharp, né? Na verdade, não é ela que faz, né? Aquela outra mulher mais velha. E ela manda tirar. Faz. Não, mas é água, sabão, tira, vai tirar essa bosta agora do queixo. E aí ela foi e ela viu a menina morta com a tatuagem no queixo. E aí ela não quer que a enteada seja morta. E aí, viu como ela não é tão ruim? Não precisava. Talvez,
callback, né, cara? Joga o ursinho lá fora só pra aparecer no final.
Isso,
tudo, cara.
Existe uma força. Essas pessoas atuam tão bem. Eu gostei da atuação de todo mundo. Dava pra ter confiado muito mais numa força do monólogo interno delas. Porque quando tem, é de cair o queixo. Tipo essa cena da Jodie Foster. Ou também tem a cena… Aliás, uma coisa que eu não gostei, tá? Muito repetitiva a história do qual é a pergunta, essa não é a pergunta. Qual é a pergunta, essa não é a pergunta.
Ah, é mesmo.
Já entendi.
Verdade.
Laerte, eu já entendi. Né? Um pouco repetitivo e que também, lugar nenhum. Mas a cena que o menino mata o pai… Que ele, o pai esteve num episódio de 90
Nossa.
Dias pra casar, né? Que ele ficou esperando a noiva dele chegar de outro país.
Disso, ela só gosta de 90 dias pra casar.
E essa plot não vai pra lugar absolutamente nenhum. Tipo, acaba no terceiro episódio e nunca mais.
É tipo, isso, eu como
e
fã
eles
de
tentam
show...
justificar, né? A Issa Lopes tenta justificar o porquê que essa história é importante. Porque em algum momento esse cara vai conversar com a dona da mineradora, que ela manda ele matar não sei quem, e ele fala: tá, mas é que eu preciso de dinheiro, porque eu gastei todo o dinheiro que você me deu antes. Só que ao mesmo tempo. É tão fraco, é tão ínfimo isso daí que vocês ficam. Por que, que vocês não trouxeram a russa logo? Ia ser mais interessante. Bota um personagem que não tem absolutamente nada a ver aí.
A gente
ia ser mais divertido. É. Tipo, transforma o pai dele numa coisa que ele não precisava ser, sabe? Tipo, ele podia ser só filha da puta. Ele não precisava ser filha da puta que tá chorando a russa que não existia, sabe? Sei lá.
A cena em que ele vai matar o pai dele, aquela tensão que ela fica como... Porque ela é a mentora, né? Então, a figura da mentora pra ele... A cara da Ieda é de matar, bicho. Nossa, mas ela...
Perfeita. Ela não pode ver a Issa Lopes pintada
de
ouro.
Eu quero o pack de figurinhas da Ieda na minha mesa amanhã. Obrigada. Mas enfim, a cena em que ela tá com aquele papel de mentora dela, tipo, calma, pensa direito. Que não é o pensa direito pra não matar o pai dele. É pensa direito pra você não fazer o que seu pai tá mandando você fazer.
Não, mata esse filho da puta. Pensa direito,
então,
mata esse corno.
Tem duas camadas muito interessantes ali, enquanto ela vai... tentando negociar com ele, que a primeira é... Ah, ela não quer que ele atire. E aí, dois segundos depois, você pensa... Ah, não, peraí, né? Então, isso é legal. E isso, ela segura na força da atuação dela e da cara do menino, que ele tem uma cara mesmo de menino muito novo, que não sabe o que tá fazendo, que não sabe nem pegar na arma e tal. Então, quando raramente se confiou nas pessoas que estavam ali fazendo aquela série, eu adorei, ficou legal. São cenas que eu fiquei pensando depois. Essa cena eu achei legal... Aquela cena muito linda do parto, né? Que a Navarro chega lá pra prender, porque vocês estão, né, fazendo não sei o quê. Tipo, tá, eu vou presa, mas peraí, né? Por mais que seja esse clichê do opressor, oprimido versus o opressor, é uma cena muito boa, muito bonita. Tem muito a ver com o que aquelas pessoas estão defendendo. E não precisou de uma atuação... overacting, né? Não precisou... Precisou de acontecer aquelas coisas que eram pra acontecer. Uma mulher indígena confiar na outra. Que, não, o que ela tá fazendo aqui? Não, ela vai ajudar. Ela vai ajudar, vai pegar água quente, né? Não vai pegar? E vai lá, e pega. E a bichinha vai obedecer. Então, assim, momentos que se confia são legais. Em outros, enfim. Mas é que o saldo é que eu me diverti também. Então tem essa parte.
Muito bem. Vamos dar notinhas?
Vamos!
0 a 5 estrelas. Começa você, Bia, que gostou mais.
3,5.
Boa. E você, Caio?
Porra, a Ieda acabou com essa série, cara.
Não, mas
mim.
Pensa que a Ieda vai dar 1, tá ligado? Tá.
Não, mas é que ela me fez ver ainda mais os problemas que, tipo, estavam
tá
meio que...
Agora vocês estão vendo que é ruim.
Estavam meio... Assim, não, eu não acho que é ruim ainda, mas ela é pior do que eu tava... Que eu saí sentindo.
Amanhã
você
vai me mandar um zap e falar: Ieda, você tinha razão. Era ruim mesmo.
Ó, eu vou com 3.
É o que eu também tô com 3, mas Ieda plantando pulguinhas aí na orelha, talvez de como ela falou, com potencial pra diminuir pra 2,5.
Com potencial pra diminuir.
Quero revisitar essa nota, fala é aí. Isso. Quero revisitar essa nota isso. Em algum momento.
Vai lá, Ieda, e você?
Ai, lá bem.
Ah, gente, eu detestei, é 1 mesmo. Detestei
Carai,
tudo.
E Salopes.
Detestei tudo.
Com a orelha quente nesse momento.
Dividido por 4... 2.625, 2,5.
Ah, cara. Acho que tá justo.
Acho que tá justo também.
É.
Muito bem. Então é isso, gente. Fica por aqui o Cinemático de hoje. Caio, prazer recebê-lo aqui. Volte sempre, tá bom?
É nóis.
E é isso. Siga @cinemáticopod nas redes sociais.
Não me xinguem.
Deixa o comentário.
Não, gente. Isso.
Não precisa xingar
pelo
ninguém.
Amor de Deus, hein,
por
gente?
Conta de série.
É um podcast,
ai,
é uma série, por favor.
Ai, ai, ai.
Vocês não vão se comportar que nem o pessoal lá do bombing de nota ruim.
Meio nerdola.
A gente criou vocês melhor do que isso, hein?
Isso aí. Então é isso. Beijo. Tchau.
Beijo, gente. Tchau.
Tchau. Tchau.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.